Você está ouvindo Feijoada Completa.
Outra canção presente nas rodinhas de violão, né? Você está ouvindo Feijoada Completa com Edson Júnior aqui na sua Rádio Câmara e Legião Urbana cantando Tempo Perdido?
Dias quando acordo, não tenho mais o tempo.
Essa canção que foi tema do filme, né? Somos Tão Jovens. Foi, na verdade, a música que inspirou o nome do filme sobre o Renato Russo, Somos Tão Jovens, que foi lançado há alguns anos aí no Brasil, né? Então, acho que, se não me engano, 2013, né? 2013, 2014. Enfim, um filme muito bacana também, contando esse início da carreira da Legião Urbana. E essa canção também é outra que realmente chama muita atenção da gente. Uma letra belíssima e uma canção que se tornou um grande hit da Legião Urbana, né? E o nosso tema agora é a polêmica da questão da chamada carona paga, né? Que, enfim, no Brasil basicamente está sendo operada hoje pelo aplicativo Uber. É, não é o único que existe, mas é o que tem no Brasil hoje funcionando. Está chegando aí outros como Lyft, né? E, enfim, ao redor do mundo aí nós temos vários aplicativos desse tipo que, na verdade, estão propondo uma rediscussão sobre essa questão do sistema de transporte, especialmente do transporte individual de passageiros, né? Que normalmente o transporte que é feito basicamente por táxis, ou seja, a pessoa que quer andar de carro, que vai pegar um carro na rua, normalmente pega um táxi, né? Que é o método tradicional. E o Uber e outros aplicativos vieram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em vários lugares, revolucionar isso de um certo modo. Quer dizer, e por aí criou-se uma grande polêmica se os táxis deveriam ser ou não exclusivos para esse tipo de transporte. Em algumas cidades o Uber acabou se estabelecendo, como o caso de Nova York, por exemplo, que tem o famoso táxi amarelinho, né? Acabou dando lugar, não dando lugar a Uber, mas enfim, convivendo com a existência do Uber. Outras cidades os taxistas realmente ganharam o direito de continuar com a exclusividade. O caso de Madrid, na Espanha, por exemplo, é uma cidade onde o Uber não foi aceito e acabou sendo banido. Mas enfim, toda essa discussão é importante porque o Uber está aí em várias cidades do Brasil, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora Recife, Porto Alegre, mais recentemente. Enfim, a discussão é muito importante. Nós vamos conversar agora com o deputado. Havia uma audiência pública que era para ter sido realizada, foi adiada, a comissão decidiu adiá-la para o mês de maio, uma comissão que vai debater esse assunto, uma audiência que vai debater esse assunto. Nós vamos conversar agora com o deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, ele que preside a comissão especial da reforma do Código de Trânsito e foi os que solicitou essa audiência para fazer esse debate sobre o transporte individual de passageiros. Deputado Sérgio Brito, prazer tê-lo no nosso programa. Como vai o senhor?
Tudo bem, como é que vai vocês? É uma satisfação enorme falar sempre com os amigos da Rádio Câmara.
Deputado, o senhor, inclusive como relator do projeto de alteração do Código de Trânsito, como é que o senhor vê essa polêmica, esse debate aí que tem, enfim, tomado o país, principalmente no último ano, que é essa questão do transporte individual de passageiros e toda essa mudança de paradigma, digamos assim, que está sendo proposta a partir do uso desses aplicativos?
É verdade, nós temos que acompanhar a evolução. A evolução dos tempos nos mostra nós temos que estar atento a isso, ao progresso. O que que acontece? Nós temos que trazer essa discussão para a Câmara, é o que nós estamos querendo fazer com a Comissão Especial da Reforma do Código de Trânsito, e estabelecer esses critérios dentro do Código de Trânsito para que acabe definitivamente essas brigas que estão ocorrendo em todos os estados brasileiros. Uhum. Agora, recentemente, em Salvador, na Bahia, agora em São Paulo, na capital, enfim, em todos os lugares estão acontecendo manifestações de ambas as partes, contrárias, a favor. Então, esse é o momento de nós colocarmos isso definitivamente e tentar acabar com essa discórdia. O meu objetivo, tanto eu quanto o presidente da comissão, eu sou o relator da comissão,
sim, sim.
E o presidente é o Cacá Leão, nós temos esse objetivo de chamarmos ambas as partes, e por isso que foi adiada essa audiência, que seria essa semana no Congresso Nacional. Uhum. Nós adiamos por mais 15 dias para podermos chamar os dois lados. Não queremos só um lado. Uhum. Só estava confirmado um lado. Nós não queremos ouvir só um lado. Queremos ouvir os dois lados e tentarmos chegar a um denominador definitivo em relação a essa questão do Uber, ou não, ou colocar ou não. Mas nós temos que discutir. Uhum. O Congresso é a casa do povo. E lá onde nós temos que discutir e chegarmos num denominador.
Uhum. Deputado, uma das colocações, né, que as pessoas fazem é que o serviço de táxi, especialmente, tem algumas cidades do país, é que o serviço de táxi ainda carece de aperfeiçoamento. Muitas vezes é o tempo de utilização dos veículos, que é muito. Às vezes tem lugares que veículos podem ser usados por 10, 15 anos. Tem outras, enfim, outras questões. Na sua opinião, essa questão, quer dizer, da discussão sobre o transporte individual, ela passa também por uma exigência maior, né? Uma demanda, inclusive por uma demanda da própria sociedade, de uma qualidade maior no serviço de táxi no país?
Mas é exatamente isso, que é essa evolução que está acontecendo nos países da América do Norte, nos países europeus, agora no México, na cidade do México, onde funciona muito bem, onde funciona maravilhosamente bem. Eu estou pegando até o que é que foi feito por lá, em São Francisco, onde nasceu o Uber, né? Onde nasceu foi em São Francisco, nos Estados Unidos. Enfim, nós temos que pegar em Nova York, essas experiências, para trazermos e tentarmos sentar numa mesa e discutirmos isso, e acabar com isso. Uhum. Não é possível que a gente possa admitir, nós temos que olhar sempre para o consumidor. O consumidor exige isso. Ao longo do tempo, ele foi começando a ser mais exigente, e isso torna inevitável essa discussão. Uhum. Então, eu confesso a você que sou sensível a essa causa do Uber, eu acho que é importante, é a modernidade, enfim, traz mais conforto para o consumidor. Nós temos que acompanhar, agora, dentro do critério, tem que ter critério que não venha prejudicar o outro lado, que são os táxis. Agora, os táxis também têm que melhorar sensivelmente. Não pode ficar como está. Uhum. Tem que ter uma melhora para poder, inclusive, nós temos que buscar concorrência para cima e não para baixo.
Uhum.
Na verdade, não para baixo. Não temos que nivelar para baixo, temos que nivelar para cima. E aí é que o 99 mesmo trabalha como Uber, praticamente como Uber, o 99. Uhum. Então, eles já estão preparados para isso, já estão se preparando, inclusive, para poder concorrer diretamente com o Uber.
Uhum.
É o sistema de táxi.
Pois bem, e qual que é a expectativa do senhor com relação à audiência? Acredita que dessa vez teremos os dois lados?
No máximo 15 dias, no máximo 15 dias. Se essa semana que vem, a outra semana com certeza nós vamos marcar. Até porque nós queremos, depois que marcar, essa vai ser a última audiência pública, nós vamos apresentar o pré-relatório já da reforma de todo o Código de Trânsito brasileiro e vamos sair pelas capitais, pelo Brasil afora, discutindo com a sociedade para ver se é aquilo mesmo que a sociedade quer.
Muito bem, deputado Sérgio Brito, relator da Comissão Especial da Reforma do Código de Trânsito Brasileiro e também um dos autores do requerimento da audiência pública que vai ser realizada para debater a questão do transporte individual de passageiros. Deputado, muito obrigado pela participação e um grande abraço.
Um grande abraço a vocês.
Ok. Tá aí, deputado Sérgio Brito participando, portanto, com a gente, dando aí a sua opinião a respeito dessa polêmica que envolve a questão dos táxis e os aplicativos da chamada carona paga ou os aplicativos de transporte individual, como é o caso do Uber. Agora nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, Natalício Bezerra. Natalício, prazer em ter você no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer todo meu.
Natalício, qual é a posição dos taxistas a respeito desse tema? Na sua avaliação, é uma discussão sobre regulamentação ou sobre proibição desse tipo de aplicativo?
Olha, o tema de todos os motoristas, a opinião dos dirigentes dos sindicatos, eu estou falando dos sindicatos porque eu tenho conversado com todos os presidentes de sindicatos do Brasil, é rejeitar isso aí. Isso é uma modalidade que no Brasil, infelizmente, não pega. Podia até pegar, eu digo infelizmente que podia pegar, mas não pega. Táxi é táxi, ônibus é ônibus. E esse aplicativo, ele traz uma modalidade que não se encaixa bem com o nosso serviço e provavelmente o motorista de táxi, tem pessoas aí há 50 anos na profissão, não vai admitir isso, e a própria sociedade que não entende o que é esse serviço, um motorista sem qualificação nenhuma, um motorista que ninguém sabe o que é, o taxista, pelo menos da cidade de São Paulo, ele tem todas as qualificações de um profissional.
Uhum. Agora, por que na sua avaliação o táxi deve continuar sendo exclusivo nesse tipo de serviço? Porque uma das questões que você coloca em relação ao mercado, por exemplo, é que não existe concorrência. Você pegou um taxista aqui, ou você pegou um taxista acolá, o preço vai ser sempre o mesmo, na mesma corrida, na mesma tarifa. Se não existe concorrência, o consumidor não sai perdendo, Natalício?
Não, pera um pouco. No Brasil, pelo menos, tem ônibus, táxi, trem e metrô. Nunca teve outra modalidade. A modalidade que teve no passado, essa questão de 30 anos atrás, era o serviço de lotação. O motorista fazia, tinha uns carros especial para fazer lotação de um bairro para o outro, que transportava naquela época, se os carros eram maiores, 5 passageiros. Outra modalidade nunca teve. Essa modalidade nova que está entrando no Brasil, o que revolta e é uma desmoralização, não para os taxistas, mas para as autoridades desse país, é uma empresa estrangeira vir aqui para o Brasil, se instalar, bater o peito e o pé, dizer não saia daqui, não paga imposto, ninguém sabe quem fez o motorista, não sabe nada. Outra, será que as autoridades não acordaram que eles estão explorando os brasileiros? Eu compro um carro, põe nesse aplicativo, o carro é meu, toda a despesa é minha. E daquilo que eu faturo, eu tenho que dar 25% para essa empresa? Isso é um crime que está se cometendo. Então, se regularizar, deixar tudo regulamentado, que ela pague imposto, qualificar quem é o motorista e tal, até aí eu aceito. Fora disso, eu não aceito.
Uhum. Agora, Natalício, hoje um dos problemas que os taxistas colocam, especialmente eu vendo uma matéria a respeito desse assunto, e um taxista no Rio de Janeiro disse até uma frase que me deixou pensando sobre o assunto, que o principal inimigo do taxista não seria os aplicativos, mas seria o problema da diária, que hoje é um problema muito sério, né? Que o taxista, muitos taxistas que não são donos das placas, eles já saem no prejuízo. O cara tem que primeiro fazer o dinheiro para poder pagar o valor da diária para depois fazer a corrida que vai ser o lucro ou o dinheiro sustento dele. Como é que você vê hoje essa questão das concessões e das diárias e como é que está funcionando isso aí no estado de São Paulo especificamente?
Olha, isso aí é de competência da prefeitura. O motorista, quando vai trabalhar com um carro desse de rádio táxi, de empresa de táxi, ele já sabe que vai pagar uma diária. Em todo o segmento da sociedade, tem um patrão e tem empregado. Ora, o dono de um bar que é pequeno, em relação a uma indústria grande, uma metalúrgica, esse garçom, ou a cozinheira, quem lava os pratos, é empregado, recebe.
Sim.
Agora, cabe à prefeitura regulamentar. Quem é o dono desse carro? É o Joaquim? O Joaquim, você não pode pagar, cobrar mais que X do motorista que vai trabalhar. Isso é de competência da prefeitura, né?
Mas, então, aí a relação não fica muito parecida com essa relação que você criticou em relação ao Uber e a empresa e o motorista?
Não, não tem, porque o carro não é do motorista.
Sim, sim.
O carro é da empresa. O motorista não entra com nada. Ele entra apenas com o serviço dele. Ele não tem um centavo ali. Uhum. Ele só apenas vai receber a comissão. Por exemplo, se eu faturar R$100 por dia, a empresa me dá 30%, é 70% do dono da empresa e R$30 é meu. Então o motorista não entrou com nenhum centavo. Essa empresa, ela não bota um centavo dela. Uhum. É isso que eu estou falando. Então a relação é completamente diferente.
Sim, sim. Agora, o que o sindicato tem feito? Eu tenho ouvido muito suas opiniões e opiniões de outros taxistas criticando, né, os atos de violência que tem ocorrido muitas vezes em relação aos motoristas do Uber. Vocês têm procurado conscientizar os motoristas a respeito dessa ação? Quer dizer, é claro que manifestar é legítimo e é muito importante, mas que fosse sem violência, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão com seus associados?
Olha, o que nós temos trabalhando com o nosso pessoal, orientando os motoristas, eu sou contra qualquer tipo de vandalismo, de desordem. É que aquele motorista que está trabalhando hoje com um carro de terceiros, amanhã ele é um taxista igual a mim e os outros, ele é dono do carro dele. Ou aquele que tem um carro, amanhã ele pode, uma desgraça, pedir o carro dele, não está no seguro, ele vai trabalhar com um carro de terceiro. E esses motoristas que estão trabalhando nessa organização clandestina, coitado, a luta deles é para ter o carro deles. Então eu não vejo nenhum motivo para nós, taxistas, que somos donos de carro e estamos na profissão legalizada, estar hostilizando quem quer que seja. Se tem alguém que é culpado de tudo isso, essa desordem, que eu quero chamar de desordem, é as autoridades, é o prefeito do município, dos municípios brasileiros, que vê essas coisas, fecha os olhos e deixa crescer.
Uhum. Muito bem. Natalício Bezerra, ele que é presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo. Natalício, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por esclarecer os nossos ouvintes aí a respeito da posição dos taxistas. E um grande abraço para você. Até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um bom dia para todos e muito obrigado. E você me deu essa oportunidade de falar. Obrigado.
Ok, obrigado. Tá aí a participação do Natalício Bezerra, portanto, colocando aí a posição dos taxistas a respeito dessa polêmica, né? Enfim, fato é que nós temos que realmente fazer a discussão, como bem disse o deputado, porque essa questão não pode ser ignorada pelas autoridades, pelo Congresso, enfim. É uma questão importante. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, como eu citei de exemplo, que onde o Uber se estabeleceu, né? São Francisco foi a primeira cidade onde ele começou e ela hoje é regulamentada, e na cidade do México também os taxistas e os aplicativos, porque o Uber não é o único, né? A gente fala do Uber, mas há outras empresas, já estão estabelecidos também de uma forma coexistindo, né? Agora, é claro, os taxistas têm as suas reivindicações, têm as suas demandas e precisam ser colocadas e têm que ser ouvidos, né? Todas as pessoas têm que ser ouvidas, todas as partes têm que ser ouvidas para que haja uma discussão madura a esse respeito, né? Não seja uma discussão meramente de contra ou a favor, ou A ou B, né? Essa ideia de ou uma coisa ou outra. Não, é preciso ter uma discussão madura e para isso tem que se ouvir todos os lados. Óbvio, a posição dos taxistas tem que ser ouvida também. E agora vamos falar de cinema.
Olhares. O melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, você hoje está trazendo o filme do Ricardo Darín. E olha, exatamente. Eu sou fã do Ricardo Darín, rapaz.
Ele é
ator
muito
argentino,
bom, né?
Muito bom. Olha, Truman.
Eu ousaria dizer que eu acho que ele é o cara do cinema latino-americano. Nos últimos anos ele tem uma produção muito boa. E que agrada gregos e troianos, assim, não há realmente o que se reclamar. Ele tem sido protagonista, não apenas protagonista, mas como produtor e colaborador de alguns roteiros aqui, que tem feito muito sucesso, já foram indicados ao Oscar, como Segredo de Seus Olhos. Ele participou do
O Filho da Noiva
também. O Filho da Noiva.
O Filho da Noiva é um espetáculo de filme. Nossa, fantástico.
Exatamente, ele é o grande cara do cinema latino-americano, para quem não sabe ele é argentino especificamente, né?
Uhum.
E vem, enfim, protagonizando os grandes filmes latino-americanos.
E o Truman?
Ele, se falar a verdade, ele não passa aqui na América Latina, ele se passa em Madrid, na Espanha, e Truman é o título desse filme, né?
Uhum.
Truman, para falar a verdade, é um personagem do filme, que é o cachorro dele.
Ah, que bacana.
O personagem principal, que é o Julián, né? Protagonizado pelo Darín.
Uhum.
E o que acontece é que o Truman, ele vai ficar sem o dono, porque o Julián já está nos seus últimos dias com um câncer terminal que se espalhou pelo corpo inteiro, então não tem muito o que se fazer. E o que acontece é que o personagem principal, ele acaba decidindo que ele vai aceitar a morte. Esse é um tema que ainda é muito delicado para a gente discutir, né? As pessoas não gostam de falar sobre os temas que já estão um pouco em voga na Europa, como a eutanásia, ou então suicídio assistido, que são coisas que são super difíceis da gente discutir, mas que o filme traz com uma certa leveza.
Okay.
E que eu acho que esse é o grande trunfo do filme, né? Ele realmente, enfim, não tem muito o que fazer e ele simplesmente aceita. Eu vou morrer e eu não vou fazer mais tratamento. Ele deixa de fazer a quimioterapia. E o grande lance do filme é isso, é um reencontro dele com um grande amigo que mora no Canadá e vai passar alguns dias com ele, que veio, pra falar a verdade, para se despedir, né?
Uhum.
E aí, nesses 4 dias, eles acabam relembrando coisas do passado, vão visitar o filho dele que mora em Amsterdã. Tudo isso ele mostrando facetas do que é esse aceitar do fim, né? o corpo dele recebendo algumas, enfim, coisas ruins, né, do chegar da morte, não tendo mais controle sobre algumas respostas que ele poderia dar. Ele tem um momento que ele se urina, ele fica meio constrangido, mas por incrível que pareça, tudo que isso que eu estou falando parece ser muito triste, muito pesado, né? E a sensação que eu tive quando eu assisti o filme foi justamente o contrário, sabe? É um cara que, ele sabe do inevitável, ele simplesmente tomou as rédeas e ele consegue até fazer uma certa graça, pra falar a verdade. Assim, é estranho falar sobre isso com humor, mas é o que ele consegue passar. Realmente é de um grande trunfo. Eu só acho que o grande... não seria um grande problema. Seria um pequeno problema, mas que a gente consegue perceber no filme é que o filme traz como título Truman, que é o cachorro do dono, que tem uma grande relação com ele, que algumas cenas justamente isso, ele procurando uma família adotiva que fique com o Truman depois que ele morra.
Uhum.
Só que isso é pouco explorado.
Uhum.
A grande questão, se falar a verdade, deste filme, do Truman, é a despedida. Ele se despedindo dos amigos, ele sabendo que aquilo vai acontecer e ele cuidando da sua despedida. E eu acho que o Truman, o personagem do cachorro, que poderia ser um grande trunfo na história do roteiro, ele é deixado um pouco de lado.
Sim.
Por mais que no fim ele tenha um arremate bem interessante.
Bacana.
Eu totalmente indico o filme, das, digamos, de 5 estrelas eu daria ali suas 3,5, quase 4. Mas que se tivesse o cachorro no meio, seria quase 5.
Se tivesse um pouquinho mais do cachorro, seria mais bacana.
Pois é, cachorro é sempre bom, né?
É sempre, é tudo de bom. Cachorreiros univos.
Enfim,
pois é. Irã, beleza demais. Então fica a indicação, onde, tá, onde pode ser assistido?
O Truman, enfim, como esses filmes latino-americanos, eles sempre acabam chegando mais difíceis nas salas. Mas aqui, pelo menos em Brasília, eles estão no circuito um pouco mais alternativo, do Liberty Mall. E também no Itaú consegue encontrar. Nas outras cidades, basta checar a programação, que com certeza deve estar.
Com certeza. É cinema alternativo, enfim, infelizmente, com poucas salas sempre, né? Essa grande...
Mas enfim. Essa questão do Darim, né? Por ele ter uma projeção muito grande, então as distribuidoras estão acreditando muito, entendeu?
Acaba sendo...
Então ele está tendo uma boa projeção, eu acho que ele vai pegar mais salas, possivelmente.
Bacana. Irã Albuquerque falando, portanto, do filme Truman com o Ricardo Darín, grande ator argentino. Irã, muito obrigado mais uma vez pela participação.
Grande
abração
abraço,
aí.
Isso.
Tchau, tchau. Até mais. Tá aí a participação do Irã Albuquerque, portanto, falando de Truman, o filme do Ricardo Darín. E agora nós vamos de música e vamos com a pancadaria tremenda. Essa música totalmente punk aí, né? É a primeira música do lado B do álbum 2 da Legião Urbana. A música se chama Metrópole. Olha só essa letra, hein? Muito louca. Vamos lá.
We'll be right back.
Aí, Legião Urbana, Metrópole, esse som totalmente punk rock aí, um grande som desse disco Legião Urbana 2, disco lançado em 86, fazendo 30 anos. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já.
Feijoada completa.